Dizem que os matemáticos são as pessoas mais inquietas do mundo. Não param nos limites deste mundo demasiado pequeno para eles. Conseguem passear num universo completamente abstrato e extraordinário. Um dos mais famosos habitantes portugueses deste planeta, onde até há números imaginários, é Carlos Marinho. Ele doutorou-se na Universidade de Vigo em matemática. Esta é a disciplina tão amada por alguns, como odiada por quase todos. É professor há 3 décadas e o que mais palestras faz a centenas de alunos de todo o país, onde consegue fazer magia com, diz ele, a melhor disciplina do mundo. Aos ombros de gigantes como Escher, Ramanujan, Pitágoras, Mavis, Turing, Pascal e Fibonacci, diz que brinca muito, sim, mas também diz coisas muito importantes. Será? Apesar de ser 1 de Abril, dia das mentiras, vamos comprovar se de facto o matemático descobre padrões e beleza onde outros não veem nada. Olá, Carlos, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. É um grande prazer estar aqui contigo, até porque tu já tens colaborado aqui, nomeadamente nos 3 toques, nos programas da manhã, de vez em quando telefonaram-te a perguntar assim umas coisas curiosas,
sim, sim.
Como se mede uma bola e como
é que, Magalhães, sim,
como é que o árbitro, o movimento do árbitro num campo pode ser a matemática, trata-te disso.
Exatamente.
Muito bem, dizes que fazes então magia com a melhor disciplina do mundo, já vamos saber tudo, para já nasceste em Matosinhos, és professor, doutor, investigador, és comunicador. Uma coisa que tu gostas muito é de vez em quando fazer a tua jardinagem e a tua poda em Sanguinhedo, não é? Isto é Sanguinhedo,
Vila Real.
É
verdade.
Uma terra muito bonita ali perto de Mateus.
É fantástica.
Tem um famoso
terra
cruzeiro.
Muito bonita, Vila Real.
O lendário cruzeiro que lá tem, muito bonito.
É, quando posso, gosto de ir
Vais
lá.
Vais mesmo pôr as mãos na terra?
Sim, sim. Basicamente, quando chego lá, 8 da manhã, só... quase que nem entro dentro de casa, estou sempre cá fora no terreno
a tratar do pomar e das...
Exatamente, a cortar e a mexer
isso
na terra.
Faz muito bem à cabeça isso também, não é?
E é,
então,
é verdade.
Quem tem uma atividade tão intelectual como tu, neste aspecto, com matemática e essa abstração, ali é o mais puro da terra e da matéria,
sim,
não é?
Sim, muito importante. É o mais simples que se
muito
pode ter. É verdade.
Como é que nasceu, Carlos, este teu interesse pela matemática? Eu sei que andaste na primária na escola do Adro e tiveste um primeiro dia de aulas memorável.
Foi, o primeiro é uma história muito engraçada porque, na realidade, quando cheguei à escola só chorava, não é? E então a minha mãe teve que me levar para casa porque a professora disse, olha, nós não conseguimos que ele esteja
sossegado
e portanto eu fui para casa porque eu basicamente dizia uma coisa, eu não sei nada, o que é que eu venho para aqui fazer, não é? E portanto foi a minha resposta. Eu acho que na altura não sei como é que consegui dar uma resposta tão simples, mas tão verdadeira.
Mas verdadeira, exatamente.
Tão verdadeira.
Faz lembrar aquele miúdo que também chegou a casa, fui à escola o primeiro dia, chegou a casa ao fim da tarde e disse: pai, mãe, azar, amanhã tenho que voltar, ainda não aprendi nada, ainda me falta aprender muita coisa.
Sim.
É um bocado isso. Tu eras muito certinha de um estudante muito participador, adoravas também a aritmética na altura e a matemática, tu adoravas estas disciplinas mais científicas, já tinhas a cabeça vocacionada para a ciência.
Sim,
aliás, entraste numa aula antes de tempo até.
Sim, 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 eu lembro-me, respondendo só uma coisa telegráfica, eu comecei a gostar de matemática, eu acho que no segundo ano, devia ter uns 7, 8 anos, quando a professora me mandou ao quadro, eu não percebia o que estava, ela mandou-me fazer uma multiplicação, uma coisa básica,
sim,
não é? Eu não sabia, mas na realidade aprendi naquele momento. E eu acho que foi aí que despoletei o gosto pela matemática, ou seja, percebi o conceito, como se fazia, e eu acho que nunca mais perdi o fio.
Mas aprendeste por inspiração divina? Ou porque
não,
ela explicou
não,
tão bem
não,
que tu percebeste?
Porque ela me explicou, exatamente. Da importância
a importância dos professores.
A importância de um
professor. Isso é tão importante.
Mas essa de entrar numa aula é surreal, porque na realidade eu devia estar no 10º ano, e então a certa altura eu estava no pavilhão porque os meus colegas estavam a jogar basquete, só que eu tinha aulas, não podia treinar. E então ouvi um toque e fui a correr para a sala de aula. Entrei, ofegante, pedi desculpa, sentei-me e a aula parou toda, não é? Eu quando olhei para o lado e vi que não era o meu colega, olhei para os restantes colegas,
não
conhecia ninguém, mas conhecia a professora, não é? E olhei para a professora e disse, desculpe, mas acho que entrei na hora errada, não é? E portanto a aula é só a seguir. Portanto, tinha entrado na aula anterior, ou seja, a turma ainda não tinha saído.
E nasceu assim o teu gosto pela filosofia, porque não estou a brincar, não sei qual era a aula. Muito bem, e também tu tens uns pais muito católicos e muito certinhos, tu foste a Cola também desde os 9 anos, e pões isso no teu currículo, que é muito engraçado. Isso que sabes que acabaste de deixar o grupo dos Acólitos Anónimos.
Sim.
A partir de agora, ao revelar isso.
Eu acho que é interessante, porque na realidade foi uma fase importante. No fundo, já há dias disse isso numa entrevista, nós somos o somatório de várias vivências, de várias... Uhum. Nós aprendemos com tudo e com todos, não é? E, portanto, na realidade, aquilo foi uma fase extraordinária da minha vida.
Claro que sim. 10, ter batido 11 anos, recordes.
Sim,
que exatamente. Que ocultaste. Sempre muito curioso. Tinhas sempre essa curiosidade de saber como é que as coisas se organizavam por dentro, o dentro das coisas e das explicações dos fenómenos e das contas. É muito engraçado. Tu tens algum dom especial, Carlos? Por exemplo, eu tenho um tio meu que diz o dia do nascimento e ele diz que dia da semana era. Por exemplo, eu sei que nasci numa quinta-feira, sim, porque me contou e eu fui confirmar e de facto foi uma quinta-feira. Portanto, não sei se as pessoas têm, eu sei que há mais casos disso, claro, não sei se tem um algoritmo qualquer que as pessoas têm ou se é uma intuição.
Não,
e há crianças prodígio, não é?
Eu uso a matemática, mas uso também, digamos, entre aspas, o meu poder de comunicação e, no fundo, transmitir um bocadinho, às vezes, a ideia que de facto eu estou dentro da cabeça das pessoas, mas na realidade aquilo que eu uso é matemática simples, básica, matemática, mas voltando um bocadinho atrás, eu desde sempre fui muito curioso, aliás, o João Paulo de certeza que lhe aconteceu isso, nós às vezes, a minha mãe comprava aqueles carrinhos pequeninos, só que aquilo não tinham parafusos, eram fixos os parafusos.
Era uma espécie de rebites.
Tinha os rebites, exatamente. Eu tinha tanta curiosidade em saber como é que aquilo era por dentro.
Desmontavas?
Não desmontava, partia o rebite, não é? E depois queria o colar, já não
dava.
O carro já...
já era.
Já era, não é?
Muito bem. Muito, muito engraçado porque... E, apesar de tudo, há estas crianças prodígios, como sabes, e agora há um Samuel, um miúdo com 2 anos ou 3 no Brasil, que sabe fazer contas de cabeça já sabe ler e já sabe não sei o que, é impressionante, e com números e formas geométricas é extraordinário. E lembro-me sempre deste Ramanujan, este indiano maravilhoso que morreu muito novo, com 32 anos, se não me engano, e que tem este filme baseado na vida dele, com o Jeremy Irons e o Dev Patel, o homem que conhecia o infinito. É incrível. De facto, há pessoas dotadas para... Devem ter uma mente matemática, conseguem...
O Ramanujan é uma história absolutamente genial, porque penso que o Wilbert, um matemático britânico, enviou-lhe uma quantidade...
Teoremas e coisas para ele provar.
Para ele, pronto.
Resolver?
No fundo era para ele não chatear mais, não é? Então mandou-lhe assim uma quantidade de...
Há coisas que estão previstas ser descobertas daqui a 200 coisa. Anos, ou,
exatamente. Não é? E ele pegou naquilo e começou a descobrir uma série delas. E portanto, a partir dali...
Convidaram-no para câmaras ou não sei o quê, exatamente.
E percebeu que, de facto, ele era um gênio.
E são pessoas...
Que não é o meu caso, não é?
São pessoas... Tu és na comunicação disto és. Sim. Cara, isso é muito bom. E tens ideias fantásticas sobre isso. E como comunicar isto. Mas é engraçado porque são pessoas que dizem... No Ramanujan há uma história extraordinária dele dizer... O homem foi buscar o aeroporto, ou mandaram um táxi para ir buscá-lo, e ele voltou e depois disse, desculpe, o número do táxi era o 1729, desculpe, é o número mais boring, mais aborrecido que há. E ele, não, gostei imenso, porque é o único número que é a soma, o mais pequeno número, que é a soma de dois cubos,
exatamente.
É extraordinário, uma cabeça consegue...
É absolutamente...
Muito bem, há uma vida antes da matemática para o Carlos Marinho e, nomeadamente, passa pela rádio, onde estamos outra vez, bem-vindo. Mas de facto fizeste esta rádio ainda universitário, ainda aluno universitário, esta Rádio Clube Matosinhos, o Rádio Atlântico, o Lidador, várias rádios onde tu fizeste até meteorologia, desporto, fizeste
tudo. Sim, fiz muitas coisas ali por volta dos 20 anos e o que é curioso, lá está, a minha curiosidade, eu cheguei a uma certa altura pensei assim, olha, eu gostava de fazer rádio, então eu não fiz mais nada, subi a rua. E fui bater à porta, né? E curiosamente, ao bater à porta, na altura era uma rádio Atlântica, era uma rádio pirata ainda, não é? Dos anos 90,
estava na altura
a falar em 1990,
sim.
Por aí. E então, curiosamente, a pessoa que me abriu a porta era meu colega de escola, não é? E portanto,
esta porta aberta.
Das maiores coincidências, sim. Ou seja, nesse dia já fiz a meteorologia, passado uma semana já estava a fazer o jornal
da
noite, já pronto, e passado umas semanas, pronto,
passou.
Lá, o gosto ficou.
Passou também, passaste também por esta experiência curiosa de ter relatado muito desporto, nomeadamente tiveste nos Jogos Olímpicos de Barcelona, que tem uma experiência única, não é? A acompanhar o hóquei em patins e o básquet.
É verdade, foi uma experiência absolutamente única, porque marcante. Tive com o Vitor Hugo, tive com o Libramento, tive
pronto, heróis
altura,
do hóquei.
Os heróis do hóquei, porque na altura foi o hóquei era uma modalidade de demonstração, acabou por não ficar, uma modalidade olímpica, mas, mas pronto, eu tive a oportunidade e lá consegui ir e acompanhei o hockey, acompanhei também um bocadinho por fora o basquete, na altura o Dream
Team,
não é?
Eras também jogador, na altura eras jogador de basquete, tinhas
também,
sido?
Também.
Foste federado, chegaste a ser federado.
Fui federado, sim, exatamente, durante muitos anos, sim, joguei muitos anos durante basquete e ainda treinei a uns clubes. Ainda terem os miúdos, pronto.
Ainda foste chefe de redação também, no Jornal do Expositor, que tem a ver com a Expo Honor, vieste a tropa também e casaste então aqui com uma professora de matemática, a Adília.
É verdade.
Que aliás também é coautora de alguns livros contigo, conheceram-se na faculdade de Ciências. Este, de facto, um homem de paixões, porque tu nunca mais te largaram, e tal como a matemática também nunca mais largaste,
não,
tens não, estes não, dois
e,
amores.
E nunca mais a largo. A verdade é que, pronto,
e depois
nós conhecemos-nos já há muitos anos.
Mas sempre, e por ser um filho, o Afonso, de uns anos, também ele participar em livros que vocês dois escrevem, ele é piloto da Ryanair, é engraçado porque também, como tu dizes, foi o dia mais feliz da minha vida, quando nasceu o nosso filho. Os dois professores de matemática, como é que vocês davam-lhe comida a recitar as tabuadas?
Não, por acaso, ele, por exemplo, ele é um excelente aluno em matemática e física, mas diz que detesta matemática, porque tem dois pais matemáticos,
ah,
e então, pronto, quer dizer, a minha mulher, quando era preciso, aliás, ele é piloto neste momento, mas está inscrito na Faculdade de Ciências, em matemática, curiosamente, neste momento é... Tenho a matrícula congelada, mas já fez duas cadeiras. Portanto, já fez álgebra.
Para fazer matemática também?
Já fez.
Como aos pais?
Não, mas ele tem a matrícula congelada, porque ele agora não quer.
Pois agora está com piloto, portanto, sim. Ele
é, mas a minha mulher,
baseado em Malta e em
matemática, exatamente. Uhum. Quando a minha mulher diz para ele estudar um bocado de matemática, eu detesto isto, mas na realidade é brilhante.
É só da boca para fora.
É verdade.
Muito bem, tu chegaste então, estavas a contar que falaste, jogaste basquete e chegaste também, dentro do desporto, a ser diretor de comunicação e imagem do basquete do Porto, do FCP.
Do basquete,
e maratonista, também fazemos maratonas, nomeadamente com o Mário Ferreira, por exemplo.
É verdade. Em 2011,
CEO da TV,
curiosamente, no dia 20 de abril de 2011, fizemos a Maratona de Londres. Ele, o Paulo Catarino, que é ex-atleta olímpico, e o... está-me a falhar agora o nome.
Mas isto, no caso do Mário Ferreira, tinha a ver com a preparação para ser para ir ao espaço,
não
era?
Exatamente.
Era o sonho dele.
Exatamente. E, entretanto, pronto, lá o consegui ajudar e foram 3 ou 4 dias espetaculares.
E fizemos os
42 em 4 horas e meia. Foi assim uma coisa...
Treinaste muito antes? Tiveste treino?
Treinamos muito.
Não, não é
treinamos
fácil.
Durante 6 meses.
Imagino.
Quase todos os dias treinávamos.
Também faz parte das tuas férias ir ao cinema ou correr maratonas, tu gostas de fazer isso, mas sobretudo tudo que seja destinos como montanhas russas, lá vai o Carlos Porto, Marinho, tu adoras isso.
Adoro.
Seja o Porto Aventura, a Ilha Mágica,
tudo que seja.
Aquamarines.
É verdade, tudo que seja.
Não perdes uma.
Em Madrid, o Warner Bros. Tudo que seja montanhas russas, eu e o meu filho. A minha mulher não gosta de uma vez por lá andar no Xambala e arrependi-me para o resto da vida porque. Tive que ir a conversar com ela o caminho todo e não foi.
Exato.
Não foi fácil.
Desculpa.
Mas eu e ele sempre podemos.
E aí também foste um pai como deve ser, numa altura em que no Porto Aventura em que ele ficou.
Não,
caiu de cama ao terceiro dia.
O que eu acho extraordinário.
Cheio da febre, o teu filho, e tu ficaste ali uma noite inteira
a pôr-lhe.
Pachos de água fria.
Por isso é que eu acho que a nossa natureza humana tem muita força. E, por exemplo, ele apanhou uma gripe na altura, aquilo dava para uma semana, mas ele queria tanto andar em montanhas.
Naquelas diversões, só tinha aqueles 7 dias de férias.
10, 11 anos, e estávamos lá durante 7 dias, quer dizer, iam todas
a terceira
queimadas.
E ficar de cama
os 4 dias. E numa noite, ficou bom. Quer dizer, no dia seguinte, lá ia tudo.
Mas também graças ao paizinho, que teve ali a pôr fresquinho na testa durante
toda a noite, não preguei o olho.
No dia seguinte estava tudo outra vez nas montanhas russas, mesmo com jet lag.
É
mesmo com a insónia da véspera.
Verdade,
extraordinário. Isso aqui é um pai, sim, senhora. Portanto, eu provei que eras um bom pai, eras um interessado, eras um desportista. Pronto, e agora temos a matemática. Licenciaste em matemática e doutoraste depois isto no Porto, e depois doutoraste na Universidade de Vigo, depois de tirar o mestrado também aqui na Católica. És consultor também da S, além de estar ligado à Sociedade Portuguesa de Matemática, à SPM, claro, és consultor da SPD-MOV, que é a Sociedade Portuguesa de Movimento das doenças do, do movimento, não é?
Do movimento, exatamente.
É, é muito curioso, é um ramo da neurologia, não é? Que trata deste, destes movimentos anormais ou alterações aos movimentos, como o Parkinson e os tremores e os tiques e as distonias. Tiveram agora um congresso. É engraçado porque tu és um matemático no meio de imensos neurologistas. E,
exatamente. E... O segredo é esse.
Mas
é,
foste convidado porquê?
Porque é que... Olha, mas
é tão importante haver um matemático
fazer aqui,
nestas associações?
Eu estou ligado à Sociedade Portuguesa de Matemática, neste caso, desde 2009, só fazendo aqui.
Sim,
nos
sim.
Últimos dois anos estou um bocadinho desligado, mas é assim, sempre precisarem...
Podem contar contigo.
Se precisar de alguma coisa, contam sempre...
Aliás, quando foi a pandemia, tiveram que fazer bolsas de professores de matemática.
Exatamente.
Que é uma coisa que, portanto, que falta muito, ainda falta.
Quando digo que estou ligado, eu acho que nunca... consigo desligar,
claro,
apesar dos últimos dois anos, estou mais ligado, neste caso, à SPD-MOV. E na realidade, surgiu porque, eu conheci o Tiago Fleming Outeiro, que é um diretor do Centro de Médico de Neurociência da Universidade de Göttingen, que é uma cidadezinha na Alemanha muito simpática.
E que tu és diretor aqui em Portugal, das relações com Portugal,
momento,
não é?
Neste momento... Já não sou, mas a curto prazo vou voltar a ser outra vez.
Continuas com essa ligação.
Porque tem a ver um bocado com o meu trabalho, ou seja, eu chego a uma certa altura, quando tenho demasiado trabalho, deixo umas coisas, não é?
Sim.
E depois regresso.
Mas continuas professor, isso continuas sempre
a ser
professor
sim.
E a fazer estas palestras
no
país
inteiro. Sou investigador e sou consultor da SPD-MOV e respondendo diretamente à pergunta do João Paulo.
Estás no meio dos neurologistas.
Exatamente, tivemos agora o congresso que foi um sucesso na
15 a 17 de março em Ofir, 15
a 17 de março em Ofir, e de facto eu posso deixar aqui uma curiosidade, uma coisa que surgiu que eu acho que tem alguma piada, porque apareceu lá um rapaz que nós gostamos muito, que tem Parkinson, que pertence a uma sociedade. É um jovem que tem Parkinson, deve ter uns 30 e poucos anos, não deve ter 40 anos. E então ele chegou lá e a primeira coisa veio logo ter comigo e eu disse, então como é que tu estás e tal? E ele vinha mesmo todo, vinha mesmo cansado de vir a conduzir e pronto. E ele tem, e entretanto ele pergunta-me, oh Carlos, olha, conheces aqui em Ofir alguma farmácia? Eu disse, ah, pá, eu não sou daqui, sou de Matosinhos, farmácia não te arranjo, mas se precisares de um médico neurologista, isso é capaz de arranjar. E ele começou a rir, olha, não parou de rir mais.
Porque, de facto, eram todos, menos tu.
Não, menos eu, quer dizer, eu é que não.
Mas é engraçado.
Foi muito engraçado.
Mas é um congresso onde, por exemplo, um dos temas era tratamento por infiltrações ecoguiadas de distonias cervicais. Nem quero saber o que isto é, mas acredito que seja dos temas prementes nesta questão das doenças de movimento tratáveis, porque é uma coisa que é discutido.
Foram dois cursos que fizemos pré-congresso, no dia 14, e que foram feitos.
A preparar.
Tiveram lá e foram muito, muito importantes. São sempre muito, muito interessantes e muito importantes estes congressos
para
porque
para...
trazem sempre qualquer coisa de novo.
E as novidades e saber o estado da arte, onde é que está, como é que estas coisas se resolvem. Já a seguir, vamos falar da tua escolha deste curso de matemática. No fundo, as saídas, eu penso logo que só dá para professor, mas não é verdade. Os matemáticos são as pessoas especialistas em resolver problemas em empresas. Eu tive há 3 anos aqui o João Araújo, que era na altura presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, e dizia, não conheço matemáticos tristes ou desempregados, dizia ele. São as pessoas mais felizes, como ele dizia, porque se divertem com o que fazem e ainda ganham dinheiro a trabalhar. A ideia é perceber um bocadinho para que formar-se em matemática, quem é que contrata matemáticos, os bancos, as empresas, porquê. De facto, são contratados por várias empresas para resolver problemas, porque desenvolvem técnicas eficientes em simulação, em otimização, análise de dados, análise de risco, etc. Será isso a principal razão que há tantos matemáticos espalhados hoje em dia pela banca e pelos setores dos serviços, não só a dar aulas?
Sim, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Eu posso recordar que nos Estados Unidos, neste momento, na NSA, no sistema de segurança americano, existem oficialmente 5 mil matemáticos a trabalhar só no sistema de segurança. Mas há quem diga que são cerca de 11 mil, oficialmente. E o que é que eles fazem? Na realidade, fazem aquilo. Ainda recentemente nós tivemos este problema de terrorismo na Rússia. E os Estados Unidos souberam primeiro que os russos, porque acabam por ter outras ferramentas. O matemático tem esta particularidade. Não percebe Não percebe os nomes, não sabe o que é um balanço, um balancete, por exemplo, num banco, não é? Uhum. Um matemático a trabalhar num banco não sabe o que é um balanço, um balancete, mas na realidade chega ao fim de 15 dias, já percebe
como é que aquilo funciona.
Exatamente. Onde é que se deve apostar mais, onde é que o dinheiro deve isso
ser
tudo,
investido.
Onde deve ser investido. E portanto, posso dar um exemplo, por
são
exemplo, se eu tiver uma bomba de gasolina e souber que durante uma hora passam 6 carros a testam, por média, eu posso usar a distribuição de Poisson para no fundo, calcular ao fim de 24 horas, ou ao fim de uma semana, ao fim de um mês, ao fim de um ano, estimar o que é melhor, o que é que eu posso fazer... Para com a empresa, para que
otimizar.
Em vez de ter 6, ter 10 ou 12, ou seja, okay. O que é que eu posso fazer? E aí tem a matemática de base, não é? Tem
uma ferramenta, não é? Uma ferramenta.
É uma ferramenta, ou seja, é algo que nos diz que o caminho pode ser aquele, não é? E portanto, acaba por ser muito mais fácil.
Eu estava agora a pensar no futuro, se a inteligência artificial vai ou não a destruir a profissão, mas lembro-me, por exemplo, do João Augusto ter dito que não tinha medo nenhum disso. E diz, por exemplo, já há computadores que conseguem compor peças de música em barroco. 1000 horas em barroco. 1000 horas de Beethoven. Beethoven produziu algumas horas e o computador consegue fazer, em inteligência artificial, 1000 horas disso. É muito interessante. Quem quiser pode ver no YouTube. O que o computador não consegue é inventar o barroco. Então, e, portanto, com a matemática é igual. O computador faz a prova, mas a matemática é que tem que dizer o que é interessante provar. Já não tem de fazer a conta à mão, mas tem de dizer qual é a conta interessante. Isto é muito curioso.
Portanto, é muito interessante.
Portanto, o futuro não está em risco para uma matemática, em princípio não, porque...
Não, pelo contrário.
Porque não é, vocês não é para fazer as contas, isso para isso há calculadoras muito mais potentes, não é? Qualquer
Exatamente.
Computador. É muito mais do que isso.
É muito
mais...
É um
mais, pensamento.
É o pensamento, é a ideia que está subjacente. Eu, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo.
Diga.
Que se calhar para amanhã, para os seus colegas de política, amanhã de manhã, que eles escutem muito, mas eu acho piada quando dizem que a segurança social está em risco, que dentro de 10 anos que não
é
vamos
falência.
Ter...
É a falência.
Uhum. Perguntem ao matemático, o matemático dá a resposta imediatamente. Eu consigo dizer, dar um exemplo, por exemplo, quem é que põe em risco os empregos? São os computadores, quer dizer, quando eu passo numa portagem, não é? Em vez de ter uma pessoa que recebe o dinheiro e
o portageiro,
não é? Eu tenho uma portagem, tenho uma fotografia. Quando eu vou a um supermercado e passo por uma máquina, eu tenho uma máquina ali, imagino 16 horas a trabalhar, em vez de ser um funcionário.
Exatamente.
Então, a solução está aqui, quer dizer, vamos pegar nas máquinas e as máquinas têm que começar a pagar a segurança social. Quer dizer, tem que mudar a lei.
Já tive uns convidados que diziam isso.
Não sei se percebe.
Pagar impostos, era importante. Os robôs pagarem impostos.
Ou seja,
claro
em vez de pagarem só o IVA, não é? Têm que começar a pagar porque estão a produzir, estão a trabalhar.
A sociedade.
Em função de
como
algo...
Como qualquer um de nós.
Exatamente.
Com mais rendimento, está bem, exatamente. Em muitos trabalhos, mas exatamente. Como qualquer um de nós deviam também contribuir, não é?
Exatamente. Ou seja, a máquina tem que... Se está a fazer uma função, tem, na realidade, contribuir para um sistema que
onde trabalha.
Onde trabalha,
quem serve.
Quem serve.
Muito curioso, é verdade. Agora fiquei a pensar, fiquei a pensar nisso, de facto. Exato. Quanto aos cursos de matemática, a média dos cursos de matemática tem subido bastante. Era 16 na Faculdade de Ciências aqui em Lisboa, 16,5 no Porto, 17 na Nova, 18,8 no ISEG, um pouco acima no Técnico. Prova que está a atrair melhores alunos. O mercado, de facto, quer. No entanto, depois... O mercado também puxa logo para trabalhar e hoje em dia, mesmo assim, não há tantos a procurar doutoramento e a seguir a vida académica como deveria haver, que faz falta.
Sim, faz falta, porque na realidade o curso nos últimos 10, 15 anos, o curso de matemática, se pensarmos ali em 2005, 2006, por exemplo, na FCUP, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, entravam 4, 5 alunos. E de repente tornou-se um bocadinho o curso da moda, talvez pela promoção que se foi fazendo, explicando às pessoas que ir para a matemática não era só a questão de dar aulas, ser professor.
Exato.
Não é? Ser professor.
É
ou seja, há outro caminho, há outra... E penso
que
a partir daí as empresas começaram a perceber que os matemáticos têm outras ferramentas, têm outras formas
outra
de ver
cabeça,
as coisas, não é?
Claro que sim.
Embora, como eu digo, quer dizer, o matemático não se importa com nomenclaturas, com... O matemático vai tirar as gorduras daquilo que
ao essencial.
Olha
para o
essencial, tirar as gorduras e diz, olha, o problema é este. Quer dizer, a solução... às vezes
como otimizar isto e
às
como
vezes, exatamente, às vezes é uma pequena coisa, é apertar um parafuso, não é? Não?
Exato.
E
tornar a por um rebite que se tirou.
Ou isso. E na realidade a solução às vezes está à frente dos nossos olhos, uhum. E o matemático diz, olha, mais vale fazer isto assim, desta forma, pronto, quer dizer...
Agora estava a pensar numa aplicação muito prática, concretamente nestas eleições que acabaram de ser aqui em Portugal. Estava há bocado o Carlos a falar-me que cá está, análise dos resultados, esta confusão com o ADN e AD, e portanto estes votos que migraram de um lado para o outro, e nomeadamente o Carlos estava-me a dizer que consegue-se estimar hoje que dois deputados, por exemplo, poderiam fazer toda a diferença.
Exatamente.
E aí a AD perdeu dois deputados.
Eu fiz as contas no fim de semana e porque eu não tive tempo de
analisar como deve ser.
De fazer a partir do dia 10 de março, não acabei por não ter tempo. Uhum. E no fim de semana tive tempo e aquilo ainda deu algum trabalho, ainda tive umas 2 horas a fazer o método ontem para todos os círculos eleitorais. E cheguei a uma conclusão, é que a AD, nesta confusão com o ADN, é evidente que eu não posso confirmar que se as pessoas foram lá mesmo votar no ADN.
Claro.
Portanto, eu estou a olhar para os números de 2022 comparado com 2024. E, portanto, a AD terá perdido 2 deputados para o PS, um em Viseu e outro em Lisboa.
Nomeadamente em Viseu, isso, onde tinha, faz conta, 18 mil e passou a... Ou tinham 180 e tal.
Exato, o ADN tinha 180
e tal e passou a 6 mil e não sei quantos.
Passou para 6 mil e tal votos. Ou seja, a AD precisava só de 500 e tal votos para conseguir ter mais um deputado,
do PS. E em Viseu também aconteceu em Lisboa. Então.
E em Lisboa também aconteceu, embora em Lisboa a AD precisava de 48% dos votos, ou seja, cerca de 9 mil e tal votos,
precisava de um bocadinho mais,
dos 16 mil e tal que o ADN teve. Sim. Mas na realidade, a verdade é que as pessoas dizem, foram só 2 deputados, mas na realidade nós temos neste momento 80-78, não é?
Pois.
E ficavam 82-76, ou
como
seja,
diferença. Exato.
Porque o PS perde 2 e a AD ganhava 2.
É porque foi à pele, portanto, toda a diferença aqui era importante, não é? Porque
exatamente.
Foi ali taco-taco e, portanto...
Mas, por acaso, eu achei piada porque, na altura, no dia 11,
isso é uma
dia 12,
analisada.
Vários comentadores políticos disseram, se calhar a AD perdeu 5 ou 6 deputados. Não, a verdade, há aqui a confirmação, eu posso garantir e posso demonstrar, uhum, que, na realidade, foram só 2 deputados, os outros círculos... Não houve esse problema.
Esse problema. Muito bem. Interessante, é professora há 30 anos, desde 94, se não me engano, portanto, faz agora exatamente 30 anos,
exatamente.
É impressionante.
Faz no dia 1 de setembro.
Já foi premiado por isso, figura do ano no ensino, em 2019, 2020, 2022, pelo Jornal de Notícias, tem recebido mais prémios também.
Jornal Notícias Matosinhos.
Jornal Notícias Matosinhos, sim, sim. É engraçado porque fez este, como o Carlos diz, o Carlos é ótimo disto. Fiz o melhor jornal escolar de sempre, o MATE 2000, muito bem, na escola onde estava, sem custóias ainda, se não me engano. Onde fazia entrevistas, nomeadamente, uma vez até teve no gabinete do engenheiro Palmeiro de Azevedo, teve lá com ele.
É verdade.
Fui entrevistá-lo e criou alunos.
E criei-lhe um embaraço enorme. Porque na altura havia um slogan, que para mim era o slogan do século, não é? Novidades, novidades.
É no continente.
É no continente. E na altura, pronto, eu levava os miúdos, não é? E já estava uma pergunta preparada e disse, olha, o slogan do século é de facto extraordinário, mas está errado. Em termos gramaticais.
Pois, novidades é plural.
E
é no continente, não
e
tinha.
E ele, lembro-me, começou-se hoje, eu estava ao lado dele, não é? Com os miúdos à volta, não é? Pareciam pintainhos. E então, ele
frio,
olhou
não?
Assim para mim... colou-se
chegou-se atrás na cadeira?
Esticou-se na cadeira, olhou para a secretária e disse: ligue-me já para não sei quem.
Rolaram cabeças.
Não, eu sei que passado uma semana já não era novidades, novidades é no continente, era novidades, novidades só no continente.
Pronto, se fosse
o problema
resolvido.
Teve que mudar tudo que era jornais, tudo que era rádios, tudo, claro. Spots, aquelas coisas todas.
Posters, os mupis, tudo.
Esta é a função da escola. A função da escola é esta. É alertar para estes pequenos problemas.
Claro,
quer
que
dizer,
corrigir o que está errado.
Não era um grande problema, quer dizer, não, mas era um erro gramatical. E
claro que sim.
Se ouvia todos os dias, e eu achei, na altura achei muita piada, e ele adorou o jornal. Porque, João Paulo, isto é extraordinário, porque eu passado 15 dias, viemos, editamos o jornal, que era todo editado na escola, com os uhum. miúdos todos à volta, tudo a grafar, tudo não sei o quê, uhum. aquilo eram centenas e centenas. Então eu enviei-lhe para aí uns 20 jornais, dentro de um envelope, tudo uhum. direitinho, lá para lá. E passado, aquilo deve ter demorado uns 3 ou 4 dias a chegar, e passado uns 5 dias liga-me a secretária e diz, professor, olha, o engenheiro Belmiro de Azevedo pede um grande favor, é que se lhe podia enviar mais jornais que ele quer oferecer aos amigos todos. E, pá, eu disse, olha, eu envio o que ele
o que eu quiser, claro.
Eu achei aquilo uma delícia, mas engraçado, realmente o jornal estava muito engraçado.
Merecido. Profissão de professor é uma profissão de facto nobre, hoje muito maltratada. Como é que se sente, Carlos? Tem pena e sente esta dor de... É uma profissão hoje, nos meios de comunicação social e no público em geral, é mal vista, há menos respeito, há menos autoridade da parte dos professores, o governo destrata os professores.
Eu acho que sim, eu acho que
não sente uma dor de alma por causa disso.
Uma grande oportunidade de unir os professores.
A classe.
Porque na realidade as pessoas não percebem, mas os professores... Não aconteceu com mais nenhuma profissão. As pessoas dizem, aconteceu com várias profissões. Não, quer dizer,
nem com professores que
estavam,
nem
eu
com...
sei de professores que estavam no sexto escalão em 2007 e passaram para o terceiro. Ou seja, tiveram uma regressão do sexto para o terceiro. Não aconteceu mais nenhuma profissão. Houve uma, não foi uma paragem. Ou seja, o professor, se estivesse no sexto escalão e ficasse no sexto, não havia problema. Não. Estavam no sexto, passaram para o terceiro. Estavam no quinto, passaram para o segundo. E depois começou tudo de novo outra vez. Ou seja, imagina alguém com 30 anos de carreira que está a meio da carreira, no quarto, no quinto escalão, e isto, na realidade, não pode acontecer. Portanto,
é desconsiderado.
Claro.
O que é que... Eu lembro que uma vez, acho que foi uma frase sua também, que dizia, se o Ministro da Educação acha que modernizar é introduzir muitos PCs nas escolas, não percebe nada de educação. É engraçado. Se fosse Ministro... Agora vem um novo, está um novo agora... Qual seria assim a coisa mais urgente?
A primeira coisa que eu fazia era recuar já nos testes digitais, ou seja, fazer os exames através do computador. Porque trabalhar a matemática.
Recuar nisso.
Recuar completamente, já.
Tornar
já amanhã.
Escrito,
amanhã
ou,
já.
Escrito.
Já. Dizer, acalmar já os professores que estão a dar. Estão a preparar os miúdos para o nono ano, décimo segundo ano, porque as pessoas têm que entender que matemática faz-se com lápis e papel, ou com caneta e papel. Não se faz de outra maneira. Não é olhar para um computador que se aprende matemática. É trabalhar, é errar, voltar a errar, voltar a fazer.
Apagar e tornar a escrever.
Arriscar, apagar e voltar. E isso não se faz num computador. E, portanto, essa tem que ser uma medida... a ser feita, deveria ser feita já a muito curto prazo, e devia ser um debate nacional, isso devia ser uma coisa que deveria, porque é uma coisa fundamental, porque neste momento há milhares de professores que estão a preparar alunos para os exames e não sabem se vão ser feitos em papel ou se vão ser feitos
no computador.
E isto é dramático. Não é?
Sim, essa incerteza. E lembro-me agora, acho que é na Noruega ou na Suécia, onde agora voltaram os... Mesmo no primeiro ciclo, voltaram aos livros.
Completamente.
Era tudo iPads e não sei o quê. Sim, voltaram aos livros. A importância dos livros e da escrita.
Porque é muito importante a escrita, porque depois perde-se o contacto com o papel. Isso é muito, muito...
É quase como as redes sociais, perder o contacto com o toca-toque e o ver as pessoas ao vivo, não é?
Quase
não
com
substitui.
A realidade, não é? Exatamente.
Exatamente. Como é que nós estamos no ranking europeu? Agora estou a pensar neste Trends in International Mathematics and Science Study, estes TIMSS. Nós tínhamos vindo a subir e ultimamente parece que descemos. Os últimos resultados que eu tenho é de 2019, havia uma queda de 16 pontos. E isto é grave para nós, apesar de haver mais saídas profissionais e mais pessoas a entrar nos cursos. Mas, no entanto, nestes rankings, nestes estudos, neste TIMSS, tem havido uma queda, não sei se continua a haver ou não.
Sim, nós tivemos, no último, tivemos um grande trambolhão, quer dizer, ou seja... Perdemos, baixamos, porque já há muitos anos que mantínhamos a matemática, penso que desde 2007 ou 2008 que vínhamos a evoluir no sentido positivo, mas na realidade esta situação de não sabermos
incerteza.
Bem a certeza de... Na realidade, a matemática, nós, o João Paulo não perguntou, mas na realidade nós temos um problema na matemática, que é o índice de maiores reprovações que existem na matemática. E quando um aluno chumba no primeiro, digamos, não sabe matemática a nível do quarto ano e consegue transitar para o quinto, não é?
Sim.
Mas consegue transitar porque é bom o estudo do meio, é bom a portuguesa, não sei o quê, mas não sabe matemática.
Mas falta-lhe a base, para o quinto essas
ano,
bases.
Começa, ou seja, imagino que eu tirar a carta de condução e não saber os sinais. Sei conduzir muito bem, mas não sei os sinais.
Mas falta-lhe aquela base, obviamente.
Falta-lhe aquela base. E, portanto, o que acontece?
Vai acumulando, é uma bola de neve.
Vai acumulando. Ou seja, um aluno, quando chega ao nono ano e não aprendeu...
O básico.
O básico, na quarta classe, no quinto ano, no sexto, no sétimo, por aí fora... É evidente, mais que ao nono ano, os resultados vão ser dramáticos, não vão ser positivos. E, portanto, nós temos esse, na matemática, nós temos esse grande problema. Depois temos outro que é, tem a ver com, por exemplo, quando eu era coordenador do Clube de Matemática, da SPM, entrevistávamos todos os meses as personalidades, e a maior parte delas dizia que não gostava, algumas gostavam de matemática, as que diziam que não gostavam de matemática diziam porque... Não tinham tido um bom professor.
Exato, é tão importante.
Que as puxasse isso para a matemática. E na realidade isso é muito importante.
Muito importante.
E às vezes nós,
então, com
uma simples brincadeira...
Tem muita abstração e tem muito...
Exatamente, nós com uma simples brincadeira às vezes conseguimos atrair o miúdo para a matemática.
É o seu papel e é extraordinário no que tem feito, porque é uma coisa, é uma cruzada que tem o Carlos e que defende sempre. A matemática deve ser atrativa desde o primeiro ciclo. É um grande desafio, logo desde os mais pequeninos, com a aritmética, a começarem a gostar da matemática. Porque a matemática também ensina a pensar.
Exatamente.
Em todos os ramos da vida, porque está presente em tudo.
João Paulo, ainda há pouco falamos dos Jogos Olímpicos em 92. Uma das coisas que me espantou quando eu cheguei lá em 92, era um miúdo, não é? Uma criança, não é? Tinha pouco mais de 20 anos. E quando eu cheguei lá, cada esquina que virava via uma bola, uma tabela de basquetebol. Virava mais um quarteirão, sim, mais uma tabela de basquetebol. O que aconteceu à Espanha? A Espanha, no espaço de eu estive em Badalona, que é ao lado de Barcelona, sim, a Espanha, no espaço de 10 anos, numa década, transformou-se numa das maiores potências de basquetebol mundial.
Apostaram.
E depois fez uma coisa muito, muito
importante
que nós devíamos fazer na matemática, que é pegar nos melhores, não é? Eles pegaram os melhores treinadores de Espanha e puseram a treinar os miúdos de baixo e começaram a ensinar...
Desde terra idade.
Como é que se devia ensinar basquete aos miúdos mais pequeninos.
Tiveram
e
visão.
Nós temos que ter essa visão a nível do sistema primário. Porquê? Porque se nós ensinarmos os miúdos que a matemática é simples, porque ninguém pode dizer que a matemática é difícil com 6 anos ou com 7.
Pois.
Porque a matemática, eu nas minhas palestras explico muitas vezes e digo muitas vezes isto, que é, nós temos que aprender a matemática na altura que devemos.
Certa.
Se eu estou a falar para o meu décimo ano e lhes perguntar, olha, a matemática que aprendeste na escola primária era difícil, e diz-me logo, não. Mas na altura ele achou difícil.
Claro,
não é?
É isso.
Porque nós, em cada momento, achamos que a matemática é difícil. Claro. Mas, na realidade, depende daquilo que nós trabalhamos e daquilo que nos ensinam, não é?
É um desafio também perceber isso. E é muito engraçado porque continua a haver há muitos problemas em aberto na matemática. Continua a haver, eu lembro que havia um prémio de $1 milhão para que eu conseguisse... Qualquer ouvinte que provasse que qualquer número par é a soma de dois primos, ganha $1 milhão.
Exatamente. Portanto,
a inteligência artificial já não fez isso, não resolveu.
Eu duvido que consiga.
É porque há teoremas e que estão ainda em aberto à espera,
sim,
de ser descobertos.
Há muitos.
É extraordinário.
Há muitos.
De facto... A matemática dá músculo ao cérebro, é o que se costuma dizer, tem este grande encanto, esta linguagem, é uma linguagem universal, como a música, é uma alma, sim, mater, todas as ciências e mais alguma. As suas palestras são um grande sucesso, só em 22 esteve em mais de 60 sítios, não sei se o ano passado também, com mais de 10 mil alunos, 500 professores e pais nas escolas do continente, da Madeira, dos Açores, fez mais de 5.500 quilómetros a percorrer e a ensinar de escola em escola, porque é que um auditório de 180 a 200 alunos, porque é que a matemática é tão importante? É muito engraçado.
Há dias tive 415.
Num auditório.
Quando eu olhei, eu só pensei assim, se o microfone falha, eu estou tramado, não é?
Exato, portanto, vai dar a cabo da garganta.
Mas na realidade, João Paulo, o que eu digo basicamente...
Há muita potência para ouvi-lo.
Não,
e porquê que, pois, é a disciplina mais
explico,
odiada?
Por exemplo, eu faço uma pergunta simples. Porquê que não existe uma moeda de 3 euros? Porquê que nenhum país fez uma moeda de 3 euros? Ou
uma
seja,
nota de
quando os alunos estão a aprender, por exemplo, os divisores e os múltiplos, e dizem, oh, professor, isto é uma seca, para que é que estou a aprender isto? Isto não vai servir nada na minha,
exato,
vida. O professor devia responder, olha, tu estás a aprender isto porque, para conseguires dominar o mundo. Porque, na realidade, os divisores dominam o mundo. A nossa economia está toda baseada nos divisores, nos múltiplos. Nós não encontramos nenhuma moeda de 3 euros porque não é um divisor do 10. Nós temos 10 dedos.
Exato.
Não é? Então, vivemos num sistema decimal. Então, quais são os divisores do 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. Só existem moedas de 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 ou 10 cêntimos, ou 1 euro, 2 euros. Portanto, se algum país fizer uma moeda de 3 euros, ela não vai servir para nada.
Sim.
Porque vai-se perder dinheiro em matéria-prima.
Exatamente.
E, na realidade, há quem diga que pode inquinar todo o sistema financeiro. E, portanto, eu basicamente nas minhas palestras explico outra coisa que eu explico, por exemplo, aquela folhinha, folha A4, não é? Que nós usamos nas nossas impressoras. As pessoas podem se perguntar porquê que tem aquele tamanho? Por causa da matemática. Porque se nós, por exemplo, João Paulo dividir a altura da folha A4 pela largura, vai dar o raiz de 2.
Ah, certo.
Dá o raio 2. Okay. E, portanto, pode ser com A4, pode ser com A3, com A5, qualquer.
Pois, seja, mas essas são todas metade uma das outras, vai indo por aí, não é?
Ou seja, isto deriva, desde o A1. Digamos que o A4, a folha A4, deriva, é uma 1,16 avos de um metro quadrado, penso que é 1188 centímetros de comprimento, uhum, por 841 de largura.
E
aquilo dividido por 16 dá a tal folhinha A4. E que na realidade aquilo tem a ver com o raiz 2, não é? Com o número, esse númerozinho, que parece uma coisa tão básica.
Depois aparece o número de ouro, e aparece a regra de ouro, e aparece os Fibonacci, e aparece as fitas de Mabus.
Exatamente.
É extraordinário. Estas suas palestras têm um público-alvo que vai dos 5 anos até aos 90, já tem dado até aulas para idosos, o que é muito curioso. Nós estamos quase mesmo a terminar, Carlos, e aportar uma coisa. A pessoa que quer contactá-lo para fazer uma palestra dessas, tem algum site? Como é que a pessoa o pode encontrar para convidar?
Eu
tem no YouTube alguns exemplos.
Sim, eu coloco no meu Facebook algumas das...
Carlos Marinho e pronto.
Sim, sim, Carlos Marinho, se forem ao meu Facebook, mas eu na realidade as últimas 5 ou 6 palestras nem pus nada, porque eu cada vez coloco... Exatamente. Eu cada vez coloco uma escola, eu tenho depois 5 ou 6, porque aquilo...
Tem que selecionar.
De repente espalha-se, porque eu na realidade... Na realidade, eu provoco as minhas plateias só para dizer,
sim,
o seguinte, porque eu quando chego lá digo duas coisas fundamentais, que é a primeira, digo que a matemática é muito importante para as vidas, ou seja, se eles querem ter uma vida boa, estudem matemática,
é
e a segunda, eu olho para eles, pessoas que eu nunca vi na vida, e digo, eu sei tudo sobre vocês. E portanto, sei de onde nasceram, sei o vosso número de contribuinte, o cartão de cidadão, sei o número que estão a pensar, pronto. E aquilo depois...
Faz aqueles truques que da água que não cai, voltado ao contrário, e os clipes que se juntam, atira dois clipes ao ar separados e eles juntam-se no ar.
Juntam-se no ar,
sim, a magia, no fundo, de facto, a matemática tem uma magia, tem muitas curiosidades muito engraçadas. Explica coisas, aconteceram-lhe coisas inacreditáveis, por exemplo, na Madeira aconteceu-lhe também um caso, e um último caso que podemos falar.
Sim, aconteceu uma coisa absolutamente... Eu tenho um truque que, precisamente com os clipes, não é? E então eu peço uma nota de alguém do público, e havia lá uma professora que... Houve alguém que queria me dar uma nota de 10 euros, e houve uma professora que disse, ah, mas eu tenho aqui uma de 50. Eu disse, epá, uma de 50 tem prioridade, não é? E então eu peguei na nota de 50 e eu faço, digamos, um truque depois final com e na realidade aquela nota... que aquela professora me entregou e que eu depois no final pego na minha máquina calcular e começo a multiplicar números, pessoas de uma forma aleatória vão dizendo, diga um número, diga aquilo, não sei o quê. E então aquela nota tinha preciso, porque as notas têm um número
cartográfico, claro.
São únicas, cada nota é individual,
é única,
não é? Cada vez que sai dos bancos de cada país. E então aquela nota tinha uma coisa absolutamente extraordinária, que era os últimos 4 dígitos eram o número 1419, penso que era o dia da descoberta da Madeira.
Ah,
aquela professora depois ligou-me e disse, olha, eu nem conseguia meter a chave na porta quando entrei em casa, porque eu estava tão baralhada.
E já não gostou, nunca mais gostou aquela nota, de certeza, guardou.
Eu acho que não.
Muito bem, é de facto esta sua missão de vida, é muito importante este seu trabalho, destas palestras, e até fala em quaternões, que eu fiquei a saber que é super importante para os filmes de banda desenhada.
Quaternões, sim.
E tomo os quaternões, que é uma coisa incrível. Eu resta-me só... também tem livros, tenho aqui na mão este Só Me Arranja os Problemas, que escreveu com a sua mulher e com o seu filho e com um amigo gráfico, muito bom, histórias que se podem ler para deitar os miúdos e ver se as histórias do conto da carochinha, à mesma,
sim, sim.
São histórias engraçadas. Só Me Arranjas Problemas, também é aqui uma boa ideia de um livro para contar histórias aos miúdos, para fazê-los gostar desta disciplina tão importante. Carlos Marinho, não temos tempo para mais, mas oxalá corra tudo bem com esta cruzada de vida que faz por ensinar a maravilha e a sedução da matemática.
Muito obrigado, João Paulo, e bem-haja por um programa destes.